Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou o Falcão Azul.
Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Rafael Martins.
Rafael Martins, do APET F5, é o nosso convidado de hoje. É, sobre o que que é?
Educação de tecnologia.
Legal, né? O Jurandir, do Rapadura Cast, já nem é nosso convidado, porque ele já é da casa, né? Já.
Olha aí, cinema com Rapadura, Rapadura Cast, Miniview, Rapadura Blog.
Ele tem tantos projetos.
O Império da Rapadura. Nessa saudade que
o tema de hoje é: o futuro não é mais como antigamente. Nós vamos falar sobre o que as pessoas antigamente achavam que seria o futuro.
Mafalda, essa frase é poética. Todo mundo devia colocar no Twitter isso. O futuro,
não é mais.
Não é mais como antigamente?
Isso é uma música do Legião Urbana, Jurandir.
É, sabia? Pois é, a música Índios.
Sim, é. eu tô só enaltecendo a obra de arte criada por Renato.
Então, nós vamos falar o que as pessoas achavam que seria o futuro. Várias áreas, tecnologia, mídia, transportes, as previsões furadas, como o cinema mostrava o futuro, por exemplo, o cinema dos anos 80 mostrava o século 21, né? Por fim, o que nós gostaríamos que existisse no futuro, né? Vamos chutar o pau da barraca aí, aproveitar e fazer nossas previsões furadas também. E antes, vamos aos nossos comentários de e-mails.
E-mail, mamãe.
Ah, tu deixa isso, tá? Tu deixa isso, por favor.
E-mail, mamãe.
E vamos começar trazendo duas novidades para vocês, nossos queridos ouvintes. A primeira é que o blog Mona Lisa de Pijamas agora é parceiro do portal Vírgula e UOL. UOL também, porque o Vírgula acertou parceria com o UOL.
Que lindo!
Estamos felizes. A segunda novidade é consequência da primeira. E é aquilo que vocês estão esperando, estão pedindo. E adivinha o que é? Adivinhou, Eva?
Eu adivinhei. Ah, mas eu sou uma pessoa adivinhadeira.
Sim, é a volta do podcast semanal. Porém, não será um MonaCast exatamente. Não vou ficar explicando para não tirar a surpresa. Mais uma semana será o MonaCast e na outra será o outro podcast. Então vocês aguardem para ouvir e esperamos que vocês gostem da ideia, né, Elba?
Sim, por favor, né?
Então vamos rapidamente aos comentários de e-mails. Obrigada a todos que nos mandaram e-mails comentando os últimos MonaCasts.
Ainda sobre a MonaCast 61 do Twitter, a gente tem recebido e-mails de pessoas que resolveram aderir ao Twitter depois de escutar o MonaCast. Alguns falaram que não acreditam na orquestração do Twitter e muitos elogiaram a participação do internet. A Cristiane, agora a gente vai ficar meia-noite aqui decidindo qual é o sobrenome da Cristiane. Vamos lá.
É Schwingel. Ela tinha que ter mandado a tradução do nome dela.
Vamos aderir sobre o nome da Silva. Por exemplo, disse que mesmo o internet tendo se posicionado como um cara não jovem, eu tenho a dizer que ele é sim. Poucas pessoas aos 33 anos fizeram o que ele já fez. Ela completou perguntando o que é mimimi e dizendo: quero comentar também sobre o momento que foi citado Oswald Andrade e Mário de Andrade, também a Semana da Arte Moderna. Vocês estão escrevendo a história como o fizeram. A união em torno de assuntos em comum, discutindo e principalmente documentando, serão, como já são, referência. Chique, né?
Nossa senhora. É, Cristiane, mimimi.
Mimimi é reclamação.
É reclamação, chororô. É chororô. Você viu? Parece até música do Caetano Veloso, né? Mimimi, chororô.
É.
Ou não, do Gilberto Gil, né? Não é Caetano Gilberto Gil. Mimimi, chororô. Aí, ó, uma boa dica pra ele.
Não vou dizer, precisão, meu mau humor vai ficar evidente, né? Mas é aquela reclamaçãozinha. É mimimi, mimimi, mimimi. Assim.
O Ricks também falou: sensacional o MonaCast sobre Twitter. as explicações do Ednei sobre o Twitter, seu funcionamento e seus conceitos de comunicação durante todo o programa foram espetaculares. Fora de série mesmo. Adorei. Não é à toa que ele se destaca tanto no mercado de internet. O Ricks adorou aqui. Legal, obrigada. Obrigada a Cris, a Cristiane e ao Ricks aí, pelo e-mail.
Vamos lá. Sobre o MonaCast 62 American Idol. O e-mail do Fabiano Oliveira, 26 anos, de Curitiba. Olá, Monalin. Quanto tempo não comento o episódio de vocês, hein? Bem, agora virou um assunto que eu amo e eu acho que poderia comentar. Amei o cast, a introdução foi perfeita, no mesmo nível do Dia das Crianças. Acho que só faltou cada um comentar qual foi a apresentação mais marcante. Adorei a trilha sonora de fundo, visto que muitas delas são de apresentações que foram fantásticas. Parabéns, Mafalda. Eu queria ouvir a Elba neste cast. É uma pena ela não gostar do American Idol. Já pensou? Ela teria o Simon Elba Cowell. Gente, eu não sou uma pessoa chata. Eu não sou uma pessoa ranzinha.
Ela não seria o Simon Cowell. Não seria.
Gente, eu seria a Paula Abdu. Eu abraçaria o mundo. A Paula Abdu ainda tá lá?
ainda tá.
Eu seria a Paula Abdu, assim. Acharia tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu choraria abraçado com a pessoa. Nessa temporada, não tem como. Acho que o Adam Lan vai ganhar fácil. Mesmo sempre torcendo pro Danny Gokey. Tem mais e parabéns pelo cast. O Fabiano não foi aquele menino que a gente conheceu lá aquele dia em Curitiba?
Isso, nosso super fã lá de Curitiba.
Fabiano!
Valeu, obrigada, Fabiano! Bom, agora o e-mail do Davi Graff. Olá, meninas, saudades de escrever para vocês. É, eu vou resumir o e-mail dele. Bom, ele adorou o MonaCast do Twitter, achou bastante informativo, né, como bom nerd, assim, ele acha que a ferramenta deve ser útil para coisas, assim, importantes, né, nada de mimimis e chororôs e etc, né, ou então pessoas que ficam conversando bobeiras, como nós, né, a gente às vezes fica conversando bobeiras no Twitter. Mas, enfim, ele propôs um dia cultural no Twitter, onde as pessoas escreveriam poemas, né? Carlos Drummond de Andrade, Edgar Allan Poe. Só que somente dois amigos dele toparam e teve gente que ficou reclamando que ele ficou lá declamando poemas. Por conta disso, ele resolveu escrever este poema por causa desse chororô mimimi do pessoal, por conta da ideia cultural dele. Ele escreveu um poema e mandou pra gente ler aqui. É, ele termina: vou ficando por aqui, Mafalda, você é o máximo. Phoebe, saudades de ti. Elba, minha ídola, tu é foda. Beijos, meninas. Segue o singelo poeminha.
Gente, eu vou ser obrigada a deixar ler isso. Vamos lá.
Twi mimimi por Davi Graff. Twitter, site confuso. Qual a sua função real? Apesar do amigo russo, seria a emice dos outros teu mal?
Twitter, um local de palavras poucas, onde o anônimo e a pseudo-celebridade, a gritar no escuro palavras roucas, deturpam sua possível utilidade.
Não se irrite com o que escrevo, não chore, peça para sair. Não é nenhum segredo, não pedi ninguém para me seguir.
Saiba os que leem e reclamam, nada disso faz com que me aborreça. Quero mais é que vocês se fodam e que meu cresça, gente.
E aí, ele vai pra Semana da Arte Moderna, Davi Graff?
Não, ele ainda disse que ele teve vergonha de mandar isso pra vocês. Eu também teria, Davi.
Com certeza.
Mas foi muito engraçadinho.
O russo do poema que ele falou que é que ele tem um monte de seguidores que ele não faz nenhuma ideia. Gringos, um português e um russo. Isso me levou a twittar em russo, o que me rendeu o comentário da Elba de que, para ela, eu sempre tava xingando meio mundo. O que não deixa de ser um pouco de verdade.
Sim, se a pessoa tava lá twittando em russo, cara, eu ia aproveitar pra...
Vamos lá, Elba. Primeira parte, vamos falar das previsões furadas para o futuro. Tem um que a Elba mandou muito engraçado, que tem uns desenhos. Eu mandei para vocês também, que como as pessoas em 1910 viam o ano 2000. A Biblioteca Nacional da França tem umas gravuras, assim.
Ah, são roupas futuristas e tudo, né?
Tem os bombeiros.
É, os bombeiros voariam.
Os bombeiros com uma asa de morcego aqui. Coisa...
Meu Deus.
É, mas eles falaram que teria videoconferência.
Ah, os barbeiros seriam robôs. Tem um robozinho com várias mãos, assim, sabe? Aquela
coisa
bem
decente.
tesoura, assim?
É, feito era das mãos de tesoura.
Aí isso se aplicou no canivete suíço, né?
Ai, meu Deus.
A gente sempre quis imaginar como seria o futuro mesmo, né? No próprio cinema, na televisão, nas obras literárias, sempre tiveram isso, né? De imaginar que depois do ano 2000, né? Sempre tinha isso, né? Depois do ano 2000 é que revolucionaria o mundo, né? Tudo seria futurista. O que é o futuro, né? A gente vê de formas mais diferentes possíveis aí com o futuro.
Bom, a primeira furada de futuro com relação ao ano 2000 é que o mundo ia acabar no ano 2000, né?
O bug do milênio.
Sim.
E até o bug do milênio, isso é o mais recente, mas quando a gente era criança ia ter uma guerra atômica porque o Nostradamus tinha dito que de 1000 passarás e a 2000 não chegarás.
Mas foi Nostradamus ou foi Jesus que disse isso?
Não, Nostradamus.
Eu acho que foi o primeiro dessas lendas urbanas da internet, sabe?
Sim, porque ou frasezinha bem feita, né? Pra fazer uma tradução assim, rimando e tudo.
Pois é.
É engraçado que aqui os franceses colocaram foguetinho, sapatos com motor, então tá o pessoal andando aqui meio patinando com o motorzinho.
Parece que a ideia de futuro parece que você tem que sair do chão, né? É ir além das suas capacidades, né? Na verdade é isso. O homem nunca poderia voar, então o futuro seria voar nesse bicho aí, né?
É, na verdade, em 84, não sei se vocês lembram, se vocês eram muito crianças, mas teve a abertura das Olimpíadas de Los Angeles. E veio um homem voando com aquele jetpack nas costas, né?
Aí teve no carnaval isso também.
Ah, ele teve no carnaval.
Teve no carnaval recente, mas em 84 deixou todo mundo de boca aberta e falava que no futuro. No ano 2000 isso aí já estaria sendo mais ou menos comum. Imagina, gente, aqui na cidade. De repente você olha na cidade e passa umas pessoas voando pela tua janela do prédio.
Tem uma foto ali que eles previam o pessoal ouvindo podcast, né?
É.
A imaginação é muito escrota, né, cara? É impressionante isso. Também no próprio 2001, Odisseia no Espaço, tinha muito isso, né? O Stanley Kubrick, ele imaginou que a Terra seria azul sem nunca a humanidade ter descoberto que a Terra seria aquela essa imaginação que a gente tem da Terra, né? Dela azul misturada com a Terra e tudo. E Stanley Kubrick imaginou isso antes de viajar, né, no espaço.
Quando é que é o 2001? Não é de 60?
68. São 2 anos antes da primeira viagem espacial.
Canelada total, né? Em 60 a Rússia já tinha mandado o Sputnik pro espaço aí.
Mas já tinha foto?
Mas não tinha
já,
foto.
Né? Não tinha.
Não
tinha. Em 70 o homem chegou à Lua.
Foi em 70?
Sim, em 70 ele chegou 69. À Lua.
Então, mas já tinha saído, o homem já tinha ido pro espaço bem antes disso.
Mas não se tinha imagens de como é a Terra vista de fora dela.
Olha,
eu arrisco aqui, eu caso 10 reais no chão aqui.
Aposta!
Já tinham ido pro espaço, mas não se tinha uma imagem que representasse a visão do homem do e isso aconteceu 2 anos depois do...
Os russos não iriam tirar foto?
Todo mundo tirou foto.
Não, mas tirou isso depois da viagem pra Lua. Em 70,
claro.
69.
Não tinha uma foto da visão a partir da Lua. Não, mas o homem não tinha ido, já tinha posado coisa na Lua lá.
Sim, mas não. Mas é o que eu tô te falando.
Ah, é verdade, né? O homem não chegou na Lua. Você viu essa coisa?
Dizem até que foi produzido pelo próprio Stanley Kubrick, né?
Exatamente.
Tem até sombra.
Tem uma sombra, tá por lá.
E dizem que a sombra é dele, do. Parece uma sombra dele, do Stanley Kubrick. Não, tô brincando, não.
Será que é se o FBI não vão ouvir esse podcast e não vir atrás da gente?
Você já viu aquele vídeo do astronauta e de repente cai a luz do estúdio?
Tem uma imagem assim do homem na Lua e de canto assim a sombra do Stanley Kubrick.
Mas você vê a barba na sombra assim pra saber que é dele?
Mas isso é porque imaginaram uma realidade tão absurda no 2001 que quiseram repetir isso como se fosse real, né? E coincidência ou não, um ano depois do 2001 é que teve a viagem à Lua.
A primeira foto da Terra tirada a partir da Lua, a original foi captada em 1966 pelo Lunar Orbiter 1, numa das missões preparatórias da primeira viagem que levou o ser humano a pisar a Lua em 1969.
Pegando pelo ano de lançamento do 2001, que foi em 68, e o ano de que começou a produção do 2001, que foi em 63, tem explicação, hein? Aliás, não tem explicação de nada.
Perdeu os 10 reais.
eles falavam, achavam que, assim, cidadãos comuns, assim, iriam fazer viagens espaciais pra Lua.
É, na verdade, atualmente, se você pagar, eu acho que é algo em torno de $150,000, você pode passar 4 minutos no espaço, né?
Olha só, que barbado.
Do preço. O Arthur C. Clarke, que foi quem escreveu a obra que deu origem ao 2001, Odisseia no Espaço, ele imaginou muitas coisas, né, que foram até empregadas aí no futuro, como a própria videoconferência. Tem uma determinada cena no 2001 que aparece uma pessoa na Terra e o cara lá no espaço conversando, sabe, sem lag, como se a pessoa estivesse lá e tudo. O próprio HAL 9000, né, que é a máquina que controla toda a espaçonave lá, é como se no futuro as máquinas fossem controlar os seres humanos, né, que é o que mais ou menos acontece. Você não controla, mas criou uma dependência absurda, né, das máquinas.
Com certeza. É, mas tinha aquele negócio das máquinas com sentimentos humanos, né, que nem Blade Runner, Exterminador.
O próprio HAL 9000, né, é uma máquina que ele acaba descobrindo, acaba empregando os sentimentos da cobiça, de querer, da inveja, do medo. Representa isso. Máquinas com sentimentos. Que veio se aflorar depois com o AOI, né?
É,
eu ia falar do AOI.
O AOI, ele é uma maquininha mesmo, né? Um robozinho. Mas tem aqueles que se parecem com humanos, que nem do Blade Runner e o Exterminador do Futuro, que eles são a aparência de seres humanos.
Mas eles não são robôs, são ciborgues ali, né? A explicação de ciborgue é todo componente mecânico que tem semelhanças aos seres humanos. É chamado de ciborgue.
Pessoas chipadas.
Isso, pessoas com braços, pernas, sabe? É uma pessoa com braços, pernas, cabeça.
Ó, mais uma furada aqui, que sempre aparece, inclusive tá aparecendo em um seriado famoso aí da TV, o Teletransporte.
Ai, o meu sonho, cara. Aqui vinho da Enterprise.
É, aquele filme do Mosca, né? O cara tá construindo um teletransporte lá e o cara vai se teletransportar junto com a mosca e vira um mosca, né?
Aquele filme é nojento,
né? É bem nojento.
Mas você já viu? Nossa, tu foi longe, hein? Mosca?
Mas você já viu? Você lembra do...
Bem legal esse filme.
Do Mosca, que tinha aquele computador. Porque todo computador do futuro apareceu letras verdes piscando e escrevendo bem devagar. O computador, quando ele tá se transportando e o computador vê que tem uma mosca, escreve assim, fazendo a junção dos DNAs, né? O computador vai escrevendo bem devagar, assim, na tela. Porque quanto mais moderno o computador no cinema, mais devagar ele escreve as letrinhas.
É mesmo.
E mais verde as letrinhas são. E o cursor pisca mais devagar.
É pra dar tempo de fazer a fusão lá do DNA, senão não dá.
Mas dizem que é praticamente impossível, né, existir teletransporte de seres humanos. Porque você não tem como desmaterializar uma pessoa e depois materializar novamente da mesma forma, né? Isso pode confundir o DNA. Então.
Na fabulosa fábrica de chocolate eles fizeram isso, lembra o menininho?
Fizeram?
Eu tô falando uma coisa científica que a Elba vem com um
negócio. Não é o que tu gosta?
Era, o menininho entrava dentro da TV, não era?
É, eu sei que ele passava em milhões e milhões de pedaços, assim, que o Wonka falou.
Ah, esse é o programa da Angélica, é o filme da Angélica, né, que entrava na TV.
Não, a fábrica de chocolate, aquele menino gordinho, não era?
É
primeira versão, porque a segunda é uma bosta, né, aquela com
Diana. Não é o gordinho, o gordinho ele se entope no...
Não,
no rio de chocolate.
Um teimoso que tinha, né?
Mas um dos mais conhecidos mesmo por trazer esse do teletransporte, se eu não me engano, é o Jornal nas Estrelas, né? Eu acho que Star Wars não tinha isso, né, de teletransporte.
Não, acho que era Jornada nas Estrelas.
Viu? Era muito pra cabeça do Jorge Lucas, né?
Eu sempre sonhei com isso. Ou um tubo da Enterprise ou um chifre de unicórnio. Porque o chifre de unicórnio também dá pra se transportar com ele, né?
Muito
não
bom.
Sei se vocês assistiam a Caverna do Dragão. É o Pode Pelim Pimpim também. Pode Pelim Pimpim é legal, né?
A referência a drogas total, né?
O próprio Exterminador do Futuro tem muito isso, né? São teletransportes, né? Que trazem o próprio Exterminador pra
aquela época. Queda dele é muito brusca, né?
É, e ele tem que cair peladão, né?
É, pra que isso?
É porque a roupa se desintegra.
Ah, ele não usa a roupa do Hulk. Se ele usasse a roupa do Hulk, não aconteceria isso.
É, fica rasgada, mas não desintegra.
É, porque a roupa do Hulk é impressionante aquilo.
Rasga tudo, menos a bermuda, né?
Não, e ele tá com terno, mas ele se transforma em Hulk e ele fica com aquela roupa de sempre, né?
Qual que é o nome do filme?
Demolidor, que eles foram congelados até, daí depois eles voltaram no ano, não sei o que lá, e era tudo moderno. Tinha tipo um caixa eletrônico que eles sacavam as armas. É extremamente futurístico.
É, qual outro que vocês falaram? A gente falou no começo, é o...
Minority Report?
Minority Report.
Esse filme é bem legal.
É, esse, é eu, muita coisa carro... que mostra lá é o, já tá no presente, né? Muitas coisas que usa lá.
Né? Aquela interface tipo iPhone, né? Que você mexe com os dedinhos.
Eu tenho um mercado aqui em Porto Alegre que eles fazem é meio manual ainda, mas é assim, essa ideia. Tipo, tá na fila com o carrinho, daí vem um cara e passa todas as tuas compras e te dá um cartão. Aí quando tu chega pra pagar, tu só dá o cartão pro caixa, ele passa e vai e aparece todos os itens que tu comprou.
A gente já vê muito isso nos Estados Unidos, quando tem aquelas pessoas que ficam com a maquininha, ela vai tipo etiquetando o que ela quer comprar, né?
É, tipo isso.
Ela passa. A gente tem muito filme com isso, que o pessoal vai, passa e fica pi, pi, eu quero isso. Geralmente é quando tem filme de casamento, que a mulher vai numa loja e começa a etiquetar tudo. Aí no final ela só faz pagar e o cara manda entregar tudo que ela passou na casa dela.
Isso me lembra o Michael Jackson também, você viu?
É, o Michael Jackson fazia isso.
Mas essa etiqueta assim inteligente, eu assisti uma palestra também, que um profissional disse que isso não foi empregado ainda porque o valor da etiqueta está custando 70 centavos.
Credo.
Então, imagina a quantidade de produtos que existe, ainda é muito caro para se colocar essa, mas com certeza daqui a pouco vão conseguir fabricar por muito mais barato e a tendência é que acabem realmente com os caixas de supermercados, né?
Mas tem
necessidade.
Uma profissão.
Sim, mas a evolução tecnológica é consequência de desemprego mesmo. Ou que as pessoas se reciclem, né? Pra novas,
e os velhinhos que vão no mercado todo dia só pra ganhar um oi das meninas bonitinhas do caixa. Olha a depressão que vai dar na velharada.
Oh, mas o bingo ainda vai continuar.
Por exemplo, vou te dar um exemplo. A questão dos teletransportes. Isso acabaria com o próprio transporte. Não teria necessidade. Eu posso me teletransportar para onde eu quiser. A não ser que seja criado teletransporte em centros, né? Como terminais de ônibus. Você pode se teletransportar só de um terminal para outro. E não da sua casa para o trabalho ou do trabalho para a casa.
Aí tu vai querer se transportar, vai aparecer lá, ocupado.
Pegue o ônibus de verdade.
Nem uso. Nem o grande uso. Problema seria de você teletransportar duas pessoas ao mesmo tempo e quando chegar no destino, eu ficarei com o olho da outra pessoa, ficar com meu nariz, minha barba.
Imagina que horror.
Mutações genéticas pelo teletransporte.
Você saía meio Picasso, assim, né?
Ou a sorte seria eu me teletransportar junto com o Brad Pitt, né? E ele ficaria sendo eu e eu ficaria sendo ele.
Ou então uma mistura, né? Uma mistura de Jurandir com Brad Pitt, assim.
Olha aí.
Ah, hoje eu tava vendo um filme que eles trocaram, fizeram um transplante de corpo. Tiraram a cabeça.
Se eu fosse você?
Não, fizeram transplante mesmo. Cortaram o corpo de um cara e colocaram na cabeça de outro.
Credo.
Acho que é Quinta Dimensão.
Deve ser um filme bom esse, hein?
Tinha que ser Quinta Dimensão mesmo.
Olha só, em 96 eu escrevi um artigo de como é que lá existia uma revista que era Internet World. Não sei se chegaram a ver essa revista aí.
Eu ouvi falar.
96. E aí eu escrevi uns artigos pra eles lá, eu escrevi um artigo de como seria a internet em 2010. Opa. E a gente já tá lá, quase, né? Aí eu fui ler o artigo pra ver as besteiras que eu escrevi. Pra ver se deu
certo. Ah, que tu escreveu?
É, eu escrevi, eu fiz um exercício de futurologia, então.
Não, mas o que foi, eu quero saber o que foi que tu escreveu.
É, isso que eu dizer, que a previsão assim, foi furada.
Não, cara, eu criei o iPhone, porra.
Ah, é.
Tu criou o iPhone, tá bom.
Se tu tem isso publicado, tu devia pedir os teus direitos.
Eu sabia que o Steve Jobs tinha ali em algum lugar seu telefone.
Não fala mais, Steve Jobs tá com o nome amaldiçoado.
O carinha da Apple lá, Steve Jobs.
Fala Bill Gates agora.
Fala Linux.
Bill Gates.
Olha aí. Qualidade.
Olha aí.
Linux. Parece que eu tô me alfabetizando.
Shape the future. essas séries de ficção científica, elas sempre bateram muito nisso, né? Jornada nas Estrelas, o próprio Quinta Dimensão aí que foi falado. O próprio De Volta para o Futuro, né? Muita coisa que o De Volta para o Futuro falou até hoje não existe, né? Tipo aquele skate voador que todo mundo queria. Controle aquele remoto. Tênis que você coloca o pé e ele se encaixa de acordo com o seu pé.
A manga da jaqueta.
Não, e tem uma cena ótima no De Volta para o Futuro, que também costuma ter nesses filmes que tem cientista maluco, que é o leitor de mentes, né? A primeira vez que eles se encontram lá no passado, o Doc, ele coloca aquele aparelho, parece uma bacia na cabeça, pra ler a mente do Michael Fox. Vocês lembram?
Não.
Do leitor de mentes? Vocês lembram desse? É muito engraçado que o Michael Fox, ele chega no passado, ele vai atrás do Dr. Brown, aí ele chega lá, o Dr. Brown abre a janelinha da porta, né, olha ele, aí puxa ele pra dentro e coloca um negócio na testa dele, assim, ele, não fala nada, eu vou adivinhar o que você tá pensando. Aí ele tem uma geringonça na cabeça, assim, parece uma bacia.
Ah, sim, sim.
É o leitor de mentes. Aí ele tenta descobrir o que ele quer falar, né.
Aí não funciona, né. Agora tem muita coisa, assim, por exemplo, no filme Demolidor, até o Rafael comentou em off. Esse filme, sim, tem muita coisa que a gente pensa que poderia ter no futuro, né? Como, por exemplo, uma espécie de sexo virtual,
olha,
né?
Olha aí!
E o Sylvester Stallone e a Sandra Bullock fazem sexo. Um coloca a máquina na cabeça, o outro coloca na outra cabeça e eles ficam...
Eu pensei que é outro lugar.
E eles ficam só imaginando isso, é o sexo virtual mesmo.
Esse é o legítimo sexo seguro.
É, assim. É o sexo seguro. E o próprio Sylvester Stallone, porque ele foi congelado, né? Ele acordou no futuro. Ele disse, quando a Sandra Bullock disse pra ele, né? Vamos fazer sexo. Aí ele, opa, começa a tirar a roupa. Não, sexo não é assim, não. Aí ele senta lá e coloca essas máquinas na cabeça e faz um sexo bem escroto, assim.
Não era a Barbarella que usava tomava um comprimido e encostava a mão?
Não sei.
Tem um filme que ele tomava uma pílula e encostava a mão uma na outra.
Pô, mas que graça tem, né?
Ah, mas é mais limpinho.
Outro filme que mostra um futuro bem engraçado é um do Woody Allen, que ele é congelado também, acontece alguma... Acho que ele é congelado. E aí quando ele acorda no futuro, descobriram que salada, frutas, isso tudo faz mal pra saúde. O que faz bem é comer batata frita e tomar refrigerante.
Maravilha.
E todos os homens eram impotentes. Qual que é o nome desse filme? Você lembra, Jorge?
É o Dormioco.
O Dormioco.
Uma locadora ambulante.
Pois é. Ele acorda 200 anos depois aí.
Tem o Futurama, vocês assistiam o seriado?
Ah, o Futurama.
Bem lembrado.
Que tem aquele robô bêbado lá, o...
Bender.
Bender, não é? Aquele robô é muito engraçado.
Aquela menina de um olho só.
Eu não gosto desses seriados tipo Simpsons, Futuramas, Família do Pedaço, essas
não
coisas.
Não gosta de Simpsons?
Não.
É um dos primeiros que eu ouço falar isso.
É, o primeiro.
Pois é. É, pra tu ver como não existe unanimidade, eu não gosto nem de Star Wars, cara, então.
Vixe.
É, mas Star Wars, tudo bem, mas...
Mas Simpsons é um clássico do mundo.
Tá certo que depois dessa você vai perder metade dos ouvintes, não é tudo bem.
Não, não perco nada.
Aí também no campo da ciência, da ecologia, ia ter uma superpopulação e a água ia acabar, a comida ia acabar, os gafanhotos iam vir comer tudo, tinha uma previsão assim.
Não, isso aí são as 12 pragas do Egito.
Não, mas tinha uma previsão ecológica aí, ainda deve ter essa previsão, né, que o mundo, a população vai ter muito mais gente do que comida na Terra. Assim. Lembra disso?
O próprio futuro, ele é retratado no Huawei como, né, a gente vê o Huawei, o planeta destruído, né? Aí é o futuro mais real, que é o que tá mais iminente mesmo, né? Nada de navezinha voando, tá aí, o futuro é o planeta acabar mesmo, explodir, de sujeira.
Lixo.
Mas é por causa de uma empresa, de uma Microsoft do futuro lá, né?
Bill Gates.
Big and large, né, a empresa.
Ô Falcão, você lembra dessas previsões, assim, a população da Terra ia crescer tanto, que não ia ter comida pra todo mundo?
Isso foi em 1950, mais ou menos, que era... Deu-se o modelo da Terra. E aí havia uma previsão de que
A população cresce numa PG e a comida cresce, a produção de comida cresce numa PA. Né? PG é progressão geométrica, PA é progressão aritmética. E aí ia acabar a comida lá por mais ou menos 1990, alguma coisa assim, ia se instaurar o caos, ia ser o Mad Max, sabe? Todo mundo se matando, é, ia ser o fim do mundo, assim, porque não ia ter comida, não ia ter água, basicamente. Eu posso apostar com qualquer pessoa que esse negócio de aquecimento global é tudo furado também.
Esse negócio dessas ONGs que dizem que o planeta tá acabando, que vamos salvar as plantinhas, o planeta vai sofrer muito com isso. Pelo amor de Deus, o planeta sobreviveu a terremotos, maremotos, tufões, furacões, tornados, meteoros que caíram na Terra. E o planeta tá aí, tem 300 bilhões de anos aí e nem morreu por causa disso. Aí por causa de uma porra de um papel que eu jogo no chão, o planeta vai acabar. Não tem muito sentido isso.
Mas o papel no chão, verdade, acho que é mais pela bagunça da cidade, não tanto.
É, pelo... cara, porque porque é muito mais impactante dizer que o planeta vai morrer se você não cuidar, do que dizer, não, a sociedade precisa estar higienizada, sabe, bonita, organizada. Porque isso é muito feio, né? Organizar a sociedade, isso não tem impacto nenhum. O planeta vai acabar. Aí você já fica, meu Deus, o planeta vai acabar, vou jogar no chão, não.
Sabe? O filme aquele é o dia depois de amanhã.
Mas isso foi do derretimento das geleiras, né? Nem por isso o planeta acabou. O planeta é algo isso, muito mais resistente do que o pessoal imagina, né? Aí como é? A camada de ozônio. Ai, meu Deus, tá quente.
É todo que mundo fala. Isso é uma coisa que é engraçada.
A gente vive há 2000... O homem, pelo que a gente sabe, vive há um pouco mais de 2000 anos aqui. E o planeta tem 300 bilhões de anos. A gente não é nada, é um resto pro planeta.
Isso é uma coisa engraçada que todo mundo fala.
O homem tem 30 mil anos, não 2 mil.
Perdão.
300 bilhões. Sim, o planeta tem 4,5 bilhões.
Não. Não se apega aos números. É só uma forma. É só uma forma metafórica de falar.
Ele tá falando depois de Cristo.
A gente tá tão
Cristo,
pouco tempo assim. Aqui, o planeta tem muito mais vida do que isso e a gente se acha no direito de julgar o que é bom ou não pro planeta Terra.
É, sabe, isso é tudo coisa americana, Jurandir.
Os números grandes ajudam no desabafo.
Isso, é lógico, eu vou dizer que tem 1 bilhão e 450 milhões de anos. Não, 300 bilhões de anos.
Não, isso é uma coisa engraçada, todo mundo fala todo ano, mas esse ano tá mais calor que os outros anos. Acho que é a camada de ozônio.
Não é o planeta que tá morrendo porque a gente tá jogando papel no chão.
Descobrimos quem polui o estado lá, né?
Se em Fortaleza tiver um papel no chão lá, já sei quem jogou.
Eu sou uma pessoa muito higienizada e organizada. Eu só não gosto dessa a maneira explícita que eles fazem as coisas, como se... essa é petulância. Sabe, o ser humano é uma coisa, uma pessoa, é uma raça muito petulante, que acha que...
Sabe o que eu achei divertido? Teve um ditador chinês, qualquer aí, que eu não lembro quem, que disse que se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, a Terra se deslocaria da órbita.
Né? Foi uma ameaça isso?
Foi uma ameaça. Ah. O cara, sei lá, por algum motivo ele acreditava nisso, né?
Isso aí teve uma organização, né?
Se todo mundo ficar pulando, ela vai mudando na atmosfera, assim, né? No universo, ela vai. Aí não vai ser mais o terceiro planeta, vai ser o quinto planeta, né? Porque vai mudar a ordem.
A gente podia chegar mais pra lá então, pra sair do calor, né?
Mas pra Plutão, né? Pra Plutão. É. Na verdade, Plutão morreu, né? Diz que morreu.
Mas Plutão ainda é planeta?
Não, Plutão não é mais planeta, foi rebaixado.
Ele tava com uma crise de identidade, coitado.
Não, tá na segunda divisão.
Virou cachorro, virou Pluto, né?
Não, mas se somar a massa que todas as pessoas, todos os seres humanos têm na Terra, mais ou menos equivalente ao peso de uma célula no teu corpo, sabe? Se for tirar a proporção. Assim.
Ai, meu Deus.
Então, o planeta não...
E que insignificância escrota é essa, né? E a gente acha, por jogar papel no chão, é que a gente tá acabando com o planeta, né?
Mas tu viu aquela ilha no meio do oceano toda de lixo, Jurandir?
É onde foi filmado o Huawei, foi lá.
viu? Tantos peixinhos que morrem.
Mas o Elba, há quadrilhões de anos atrás...
Não existia gente que jogava papel no lixo.
Caiu um meteoro que matou toda a população, Elba.
Ah, sim. Quando a gente convivia com os dinossauros, né?
Isso. Na época dos Flintstones, essas coisas, entendeu?
Sim. Vai ver que foi por isso que eles saíram, né?
Vamos lá falar de invenções que aconteceram. Os bambambãs da época falaram que não ia dar certo.
Ah, sempre voltando às coisas que deram certo aí. Quando inventaram o telefone, assim, saiu no jornal da época um artigo que o telefone ia acabar com os concertos de orquestra, porque as pessoas iam poder ficar em casa, tirar escutar o telefone e ficar ouvindo música. Viu que prático?
Pelo telefone.
Pelo telefone. Ia tirar o emprego dos músicos.
Uau.
Telefone, não era nem a vitrola, assim.
Não, era o telefone, cara. Isso é qualquer coisa, 90. Só.
Mas isso, a história da humanidade é toda pautada assim, né? Sempre que tem uma tecnologia nova, ou um invento novo, ela vem pra substituir e pra jogar fora um monte de quinquilharia, né? Mas a gente for ver em relação a áudio, o próprio telefone ele evoluiu muito com o tempo, né? Deixou de ser um luxo, que na época poderia ser um luxo, né? Ou eu vou falar com o meu patrão da casa de engenho, eu aqui no onde eu cuido de cavalo, sabe? Um luxo. De falar com o patrão. Passou a ser uma utilidade, entendeu?
O primeiro telefone do Brasil foi instalado no palácio do Dom Pedro I, do Pedro II.
Segundo.
Ele
não sabe com quem é que ele falava, né?
Pois é.
Não, mas antigamente as pessoas, quando instalavam o telefone, era instalado. Ninguém tinha assim, botar o telefone na cozinha, porque é mais prático, porque eu tô sempre na cozinha. Mas era na sala, num lugar de honra, né?
Claro. E a TV também, né? Você colocava a TV no meio da sala, a família toda se reunia pra assistir, né?
É, que nem os Simpsons.
E a coisa mais absurda do mundo, né? Ok, lá vem Simpsons de novo, negócio de Simpsons. A coisa mais absurda do mundo é você imaginar que numa caixa daquela vão passar imagens que não tem ninguém dentro da televisão, que você imaginava, né? Que seria, ai meu Deus, como é que a pessoa vai passar alguma coisa ali se não tem ninguém ali dentro?
Quando eu era criança, minha prima não se trocava na frente da TV porque o moço ia ver ela pelada, assim.
A caixa de madeira, né? Tá aqui um executivo da Century Fox. Em 1946, ele falou: a televisão não será capaz de se fixar em qualquer mercado onde for inserida após 6 meses. As pessoas logo se cansarão de ficar olhando para uma caixa de madeira compensada todas as noites. Ele era Não, peraí, como é que é o nome desse cara?
Débil mental.
Sonic. Era um bambambam do cinema lá.
Não, mas é o medo que o pessoal tinha, porque a outra, quando surgiu a TV, falaram que o cinema ia acabar, porque afinal, na tua casa você poderia ver qualquer filme, pra que ia sair de casa pra ir no cinema?
E o cinema já estava rolando há um tempo, né? Sendo que, se não me engano, a televisão é de que década? De 20, né?
Não, televisão 50, por aí. Cinema de antes do século
sim, 20. Sim, não, eu tô passando a televisão, é.
Então, a televisão é 45, 50.
E o cinema já estava rolando há muito tempo, né? Antes do começo do século aí de 1900.
Por isso que quando surgiu a TV, o executivo da 20th Century Fox aí ficou com um cagaço que ia ter um emprego.
Mas essas histórias se repetem, não? Se a gente for imaginar hoje em dia, o podcast vai acabar com a rádio.
Quem me dera, né?
Podcast não é rádio.
A gente tem a mania de querer eliminar as tecnologias, sabe? E não se adequar a todas elas.
Substituir.
A gente tem essa mania de substituição, né? Ah, vai sair o DVD, acabou com o videocassete. Acabou, mas melhorou muito o produto que vinha no videocassete, né? Que era na VHS. Melhorou muito, né? Então, o que vem pra melhorar a mídia é bom, mas eu não gosto desse poder de eliminação, sabe? Ah, vai sair a TV digital, vai acabar com os aluguéis de DVDs, por exemplo. O pessoal tá dizendo muito isso.
Do mesmo jeito que hoje...
Todos os filmes vão estar na TV digital só porque ela é digital?
Não, mas a facilidade de transmissão vai ser muito mais rápida, né? A própria Sky já faz muito isso, né? Como de dizer que o sistema da Sky ia acabar com as locadoras, por exemplo, porque
vamos combinar que programação de TV paga também é uma merda, né?
Sim, mas eu tô dizendo
a
opção. Não, eu não tô falando do Telecine, HBO, essas coisas, não. Sim. Eu tô falando de uma opção que tem da da Sky, do Cine Sky, que o filme chega bem antes das locadoras, depois dos cinemas, e você pode assisti-lo lá, entendeu? Você paga 5, 6, 7, 8 reais e você pode assistir por 24 horas esse filme. Então, é uma opção.
Não, agora a NET aqui em São Paulo tá lançando... A NET e a TVA, as duas estão lançando a locadora virtual, né?
Tá, você pega tá vendo?
Pelo aparelhinho, você escolhe, tem um catálogo lá de, sei lá...
A locadora já tá fodida, né? O mercado de locadora já tá...
É um pé no saco também, convenhamos. Você tem que ir até lá pra pegar o filme e até lá pra devolver o filme.
Mas já se reciclou. Mas já se reciclou. Já tem locadoras como a Netmovies que ela oferece.
O 2000 tinha uma áurea, né, esse número 2000. Quando eu era criança, nossa, o que que vai ser no ano 2000? Como é que vai ser?
Os Jetsons.
Como é que eu vou estar, né?
Como é que eu vou estar? Nossa, eu vou ter, sei lá, não sei quantos anos, vou ter 30 anos de idade.
Velho,
nossa. Né? Sentia velho, acabado, assim. Quase
agora tudo. Muda, né? O pessoal não gosta nem de prever muito o futuro agora, porque de 2012 não passa, né?
Essa é outra.
É um saco, né, essa historinha de 2010. A gente sabe que não vai acabar, né? Mas a lenda é muito, muito legal. Eu quero ver a Copa do Mundo no Brasil primeiro. Deixa pra acabar depois.
Vamos voltar. Olha que eu vi aqui o fim do papel com o computador. Todo mundo falou que lendo livros, né, pela internet e tal, pra que ter livro, né? O papel ia acabar porque todo mundo ia ler jornal, revista.
O papel digital.
Papel digital.
Os e-books.
Até fizeram, né? Até fizeram, foi um fracasso estrondoso aí esse papel digital aí, né?
É, ainda vai ter alguma coisa razoavelmente decente daqui a uns 10 anos, assim.
Não, mas tu lembra quando fizeram? Tinha um vinil, aí fizeram aquele disco laser horrível, aquele, parece um vinil prateado, tipo CD.
Sei, eu fui um feliz proprietário de um tocador de laser.
Que escroto.
No meio do filme você tinha que levantar, tirar o discão, virar de lado e pôr de novo pra ver o...
Ainda.
Mas sabe que o vídeo laser surgiu antes do... A tecnologia veio antes do CD ainda. Não, assim, o CD foi lançado comercialmente lá pro 85, 86. O vídeo laser já existia no laboratório desde 78. Então por isso que ele era tão ruim. Porra, mas eu tenho... 92, eu comprei um aparelho de vídeo laser.
Aqui, ó, os computadores, ninguém achava que ia ter computador pessoal, porque os computadores eram gigantescos, né, pesavam horrores.
Era o tamanho de uma sala.
É, eram lentos.
Até pra falar disso que a gente tá falando, o filme dos Piratas da Informática, não sei se vocês viram já, teve um fato lá, histórico, antes de o Steve Jobs e o Steve Voss criarem a Apple, o Steve Voss, ele tinha um contrato com a Xerox, que todos os projetos que ele fosse fazer, ele tinha que mostrar primeiro pra Xerox, e caso a Xerox não gostasse, ele podia fazer um uso pessoal. Aí ele levou o computador lá pro presidente da Xerox, e o presidente da Xerox disse, segundo você, isso é para pessoas normais, comuns. E ele, sim, eles não acreditaram na ideia. E daí, só aí, o Steve Voss pôde usar o projeto dele, e depois daí que eles criaram os computadores do Macintosh e fizeram a fortuna que tem até hoje. Não foi por achar a ideia furada.
A voz metalizada serve como pro futuro aí. Coisa futurista.
Ainda tá.
Aquelas maquininhas que a gente coloca no pescoço, né?
Queria te perguntar uma coisa.
Pergunte.
Que tu não falou e eu tô ansioso pra saber. Qual foi a tua previsão na internet pra 2010? Eu não podia esquecer. Não,
me basei muito num cara que era o Nicholas Negroponte, que é o pesquisador do MIT, que o trabalho do cara é ser futurólogo, né? Ficar chutando o que vai acontecer no futuro. E ele escreveu umas coisas na época que tá até acontecendo bastante agora, né? Por exemplo, internet banda larga, quando surgisse a internet banda larga, ia substituir o CD, você ia poder baixar música e ouvir em qualquer lugar, baixar filme e assistir a hora que quisesse, ouvir a
programação. Né?
É, isso aí, mas também não precisa ser muito gênio pra prever, né?
Mas acabou com o CD, né?
Acabou, graças a Deus, né?
Uma coisa muito escrota que eu sempre achei, na época não era, né? Porque até todo mundo usava, tudo é aquele CD player. Que coisa incômoda, né, cara? Você dava o disque mesmo, você se mexia meio torto assim, aí pulava a música.
É, eu gostava mais do Walkman, aquele fitão mesmo, porque não tinha esse problema.
Exatamente, eu adorava também o Walkman.
Mas então, aí eu escrevi, que eu falei lá do iPhone, porque eu saquei, pô, mas vai ter um... Tem que ter um aparelhinho portátil que você possa levar pra qualquer lugar pra ouvir música, tipo um Walkman, né? Só que as músicas estão na internet, você não precisa ficar tendo a música, o arquivo fisicamente no teu aparelhinho. Eu achava que ia ser tudo via streaming mesmo. Mas não, né? Ainda tá... Você ainda tem que baixar de algum jeito. Mas depois eu mando pra vocês darem uma lida aí, é legal.
Beleza. Não, mas ele é muito famoso aí, o Negroponte é muito famoso aí, cientista aí.
É, metade do que ele fala é merda, mas metade é interessante.
É a chance, né? Você vai querer prever, você vai falar um monte de merda e alguma coisa você vai acertar, né? Mãe de nada.
É, porque ninguém vai lembrar as merdas, né? Você...
Não vai lembrar, só o que você acertou.
É, o que ele acertou, é, exatamente.
É, o pessoal fala, o Steve Jobs é um gênio porque ele investiu na Pixar e ele tá bilionário. O que não escrevem é que ele colocou dinheiro na Pixar durante 10 anos... mais uma média de 10 milhões de dólares por ano, quer dizer, 100 milhões de dólares, e a última cartada dele era o Toy Story, que se não desse certo, ele ia fechar a Pixar.
É.
Não é que ia fechar, é praticamente fechou. Aí põe hoje o cara é um gênio. Se desse errado, o cara ia ser um fracassado, né? Porque ele já tinha se dado mal com o outro projeto dele lá, o Next. Então é, a história perdoa muito, né?
É, ninguém lembra das merdas, né? Se o cara dá certo, ele vira gênio.
O próprio Ben-Hur, né? Que foi a última cartada da MGM, e o maior investimento da história, assim, em termos percentuais, foi em termos financeiros, assim, se você for calcular, recalcular pra hoje em dia, foi o do Ben-Hur, e era o último filme da MGM. Se fosse fracasso, não teriam os clássicos da MGM, tipo 007. O pessoal não entende, assim.
E que também foi assim, né, foi mais ou menos a última cartada lá do Cameron, e deu certo. Já o, como é que chama, como é que era aquele diretor do Waterworld?
Nossa.
Ah, do Kevin Costner.
Kevin Costner, esse aí, do outro lado, né?
Naufragou, né?
A última cartada dele deu errado. Ele dava tudo, né? Veio de um Oscar, né? Tudo, né?
Ele tinha dirigido o Robin Hood, né? O Kevin Reynolds aí veio com tudo aí, com Waterworld aí, bomba.
Afundou.
Não, você viu? É uma aposta, cara.
Ô Falcão, então fala aí sua previsão pro futuro.
Deu a de Nicolas Negroponte agora.
Tá junto o pau da barraca aí, que você gostaria que tivesse no futuro?
Ah, eu gostaria que tivesse aquele jetpack que você pudesse sair voando pela janela. Isso ia ser muito legal, vai. Você vestiu um negócio, aí você aperta um botão e sai voando, assim. Pô, isso ia ser muito show.
Seria cômodo também, né?
É, qual é aquele aparelho de andar, que são duas rodonas, é elétrico, que só vai pra frente, você só põe o guidão um pouquinho pra frente e ele já sai andando. Pô, aparelho desse, que anda por você e já, junto com o aparelho que voa, pra mim, o futuro tá feito já.
Ah, o futuro é isso, né?
Pois é. Aí a gente fica tudo gordo, que nem o... Ah, não sei, o que mais que pode ter? Internet que projeta direto no cérebro, assim, né? Ao invés de ser...
Nossa!
Nossa!
Ah, as impossibilidades da vida aí.
A cabeça vai ser um roteador, no caso.
É, cara, você pensa assim, pô, eu quero ver agora o Lost. Começa a materializar a imagem pra você.
Mas se a gente pensar desse jeito, se o sexo, por exemplo, são sensações que o cérebro faz, você não precisa mais ter contato com o humano, né?
Ah, pra quê, né?
É só existir um estimulante que faça com que o cérebro faça as mesmas sensações, né? Vai diminuir as doenças, né?
É.
Vai criar mais maníaco, né?
Pois é.
O máximo que poderia ser, por exemplo, você tem aquele aparelho tipo micro-ondas, você aperta assim, tem desenhado lasanha, você aperta lasanha, aí bicho, plim, lasanha.
Pois é, ao invés de ele ser pegado na geladeira, não sei o que, não tem nada, tá tudo vazio no micro-ondas, você aperta a lasanha, ele faz uma lasanha.
Eu lembro que tinha um desenho, não lembro qual o desenho que era.
Os Jetsons.
Que era uma pilulinha, né? Aí você botava uma água, assim, pingava uma gota d'água, aí pum, virava uma lasanha.
Isso é Dragon Ball.
Não, é um desenho, não é Dragon Ball, não.
Vai ter a lasanha pré-paga e pós-paga.
Que nem aquela, você viu aquela piada já, que tava lá o pessoal, o Steve Jobs, ele é tão moderno, tava ele e o Bill Gates, e aí eles estavam discutindo, puta, pra contar piada, sou uma merda, cara. Deixa
eu ver. Ela coloca as risadas assim de todo mundo.
É, pois é.
Né? Do Friends, né?
Fica 10 vezes mais engraçado. Era assim, instalaram o celular no dente, né? Porque daí você não precisava nem do bus pra atender. De repente ele para e começa a conversar com uma outra pessoa. Ah, o que, que foi? Não, que substituí meu dente aqui e coloquei um celular. Então aí é só pensar no número que eu quero discar, você já disca, e aí você começa a conversar e com a pessoa direto. Aí
de repente... Pensando agora, o dentista da Vivo. É.
Aí o outro pegou e soltou um peido lá, falou, não, meu fax tá chegando agora.
Puta merda.
O cara instalou o fax na puta.
Aquelas geladeiras inteligentes, por exemplo. Determinadas gavetas têm frutas. Aí quando acabar as frutas lá, ele já emite o pedido pro supermercado automaticamente e já chega na sua casa depois.
É, isso já tem, viu, Júlio?
Olha aí. Eu sou um futurólogo.
O futuro já chegou.
O futuro é hoje.
É um saco, porque todo produto que você põe na geladeira você tem que passar no código de barra antes, né?
Mas eu acho que na tela, na frente da geladeira, devia ter uma telinha, você pudesse fazer as compras ali. Sem vir pro computador e entrar no site do Pão de Açúcar, essas coisas. Na tela da geladeira, já conectado com Wi-Fi, aquela coisa linda. Não, aí já
Mas é isso mesmo.
Até é isso, caraca, eu sou visionário, bicho. Eu devia ter pensado nisso há muito tempo atrás.
Isso já tem?
Já tem. Nos Estados Unidos. Eu vi essa geladeira. Ela tem uma tela na frente com o touchscreen. Só que tudo que você põe na geladeira, você tem que passar no código de barra pra ele saber que tá lá dentro, né? Conforme vai aí acabando, você pode ticar lá e já sai o pedido pro Pão de Açúcar e depois eles entregam na tua casa.
Caraca, que legal. Isso é bom demais.
Mas ainda não é muito bom, porque podia materializar o produto dentro da sua geladeira, pô.
O bom seria, sabe o que, Daniel? A gente ter, assim, ter quatro supermercados, assim, na tela. Aí você quer assim, eu quero uma lata de leite Ninho. Pesquisa em qual supermercado tá mais barato. O que tiver mais barato você traz.
É uma cozinha inteligente, né? Isso ia ser legal.
Olha aí, rapaz. Vamos fazer isso.
Meu Deus.
A tua cozinha é ligada pela internet com vários supermercados. Aí ela faz uma pesquisa lá, mostra onde tem promoção, em qual supermercado e tal.
Acabou com a pechincha automática.
Pechincha virtual,
né? Porra, fantástico.
Mas já não tem site de pesquisa de preço, Jurandir?
Tem, Busca-Pé, Jurandir, Cheirador.
Jurandir devia abrir uma casa de alemão, uma tenda.
Não, mas, eu quero saber, mas seria tão prático isso. Mas,
lavar louça, seria... secar e guardar.
Também.
Isso que é importante.
O importante é comer, Elba.
Porque tem uma mulher pra cozinhar pra ti, né?
O planeta vai sobreviver mesmo, então pode deixar a porra toda suja mesmo.
Olha o porco.
Puta, mas até parece, né? Porra.
Joga o papel no chão.
Eu tava lembrando aqui que todo mundo tem aquela preocupação de que as pessoas no futuro vão ser chipadas, que nem a Elba, né? Vão ter um chip. Vão usar um código de barras.
Ah, não, isso são. Ó, outro dia eu vi. Outro dia. Isso foi em 92. Eu tava na faculdade e mandaram. Aí estavam distribuindo um papel que falava que as pessoas iam receber um código de barra na testa e na mão direita. Porque no Apocalipse tá dizendo que besta no Apocalipse. Vai deixar a sua marca na testa e na mão direita das pessoas. E essa marca é seu código de barra, porque o código de barra tem um 666 na sequência dele, né? Então, aí tinha lá até uma foto de um cara com código de barra na testa.
Eu lembro disso. Acho que você me mostrou.
Essa do código de barra na cabeça tem um filme que tem, né? O Hitman. Ele tem um código de barra na cabeça.
Hitman.
Isso, Hitman.
São assassinos fabricados.
Isso, é muito bom isso. Ele tem um código de barra na cabeça.
Mas falaram que isso ia acontecer a sério, que se... E quando chegassem pra carimbar o código de barra na sua testa, pra você não deixar, que você ia estar carimbado com o código da besta.
Carimbar na testa? Imagina o cara vindo com carimbo assim. Põe na testa.
Além disso, o papelzinho na leitura falava que ninguém sabe quando o mundo vai acabar, mas eles sabiam. E o mundo ia acabar em 94. Então quem quisesse se salvar tinha que seguir a seita deles, porque você não ia ser carimbado com código de barra na testa e você ia se prevenir contra o mundo acabar em 94.
Uau.
Cara, esse papel eu devia ter guardado isso aí.
Mas esse chip não serviria pra identificar onde é que essas pessoas estão, né?
Não, é a marca da besta.
Mas essa... Não, eu vou tirar o meu chip, marca do besta, como eu quero, né? Evoluir, como eu quero evoluir, eu vou tirar o meu chip e vou comprar outra máquina de lavar roupa, tá?
Não é brincadeira, não. Se você procurar por código de barra na testa, vai achar gente que acredita que isso vai acontecer.
As previsões podiam incluir a gente aprender que nem o Matrix, né? A gente tem um buraco na cabeça e conecta ali e a gente aprende a lutar Kung Fu em 2 minutos.
Imagina isso pra casamento, o cara que nunca dançou na vida. Ah, eu quero aprender a dançar a valsa. Aí, botão lá,
vai
ali, aprendeu.
A gente vai ter um conexão USB na cabeça.
Ah, eu quero o cara que é ruim em sexo. Ah, eu quero aprender a fazer sexo. Aí.
Ah, isso aí não tem livro que ensine, juridico. Tem coisas que não funcionam na vida. Quando eu ganhei minha prancha, eu tinha 12 anos, 13 anos, sei lá quantos anos eu tinha, eu aluguei uma fita de DVD com uma amiga minha, como aprender a surfar. E a gente surfar, a gente deitou nas pranchas, no meio da sala, pra aprender a surfar.
E aprendeu?
E aprendeu.
No meio da sala.
Não, não funciona. Eu queria dar um exemplo pro Jurandir, como não funciona, tá? Jurandir, não é sexo, mas é surf. Não funciona.
Mas no Matrix...
É tudo a ver, né? Sexo e surf.
Tem gente que prefere um ao outro.
E surfistas?
Os surfistas não vão gostar dessa.
O que eu gostaria de ver, por exemplo, filmes que você pode carregar. Hoje em dia já é uma realidade, né? Tem muita gente que carrega filmes assim no, em aparelhos portáteis, mas que isso fosse legalizado, sabe? Que você pudesse assistir ou baixar de uma forma muito rápida os filmes, de forma legalizada, assim, para que você possa assistir nos seus aparelhos portáteis, assim, essas coisas. Um seriado, por exemplo. Ah, eu quero rever a primeira temporada do Lost. Aí você no seu aparelho você baixa, assim, 10 segundos os 24 episódios.
Vai demorar muito pra chegar lá também, né?
Até porque
é
tem gente
que envolve que várias coisas.
É, a conexão bem mais rápida, né? Tem muita...
Envolve muita
a
coisa.
A parte legal disso, né? A parte legal. Uhum.
E até a parte de interesses também, né?
Também. Isso.
A TV não vai gostar muito disso.
Eu gosto mais desse futuro possível do que esse futuro imaginável do Daniel. Ah, o cérebro... Os ondas cerebrais.
Hologramas.
Como já tem uma coisa que ninguém imaginaria, era aquele controle do Wii, né, cara? Que é uma novidade muito, muito bacana. Você fazer os movimentos e o movimento do videogame ser igual ao seu movimento, né? Já é uma coisa muito legal, assim. Já dá abertura pro futuro, por exemplo, de ter jogos de futebol que você amarra os sensores nos seus pés e você tem que chutar com o pé.
O Wii tem um jogo de tênis que eu joguei que é nessa ideia,
né? Então é bem legal.
Tu amarra o controle no braço e vai como se estivesse jogando mesmo. E o mais legal é que tu vai caminhando assim e o bonequinho vai caminhando na quadra também.
Eu acho que o futuro ele vai se ver muito pra parte de entretenimento mesmo, né? A possibilidade de diversão vai ser muito maior no futuro aí. Sem contar os avanços da tecnologia medicinal, né? Os avanços aí de...
Ah, sim.
As curas, né?
Tá todo mundo esperando a cura do câncer e da AIDS também, né?
Quem sabe um robô ultra inteligente, né? Um robô com inteligência artificial, ele consiga fazer os testes e confabular a cura dessas doenças, né? Isso a gente não sabe. Não,
uma coisa muito legal é das células-tronco, né? Que eles estão tentando lá fazer, como é que se diz? É regenerar um órgão seu, né? Por exemplo, uma pessoa que tá com cirrose. Pela célula-tronco tem um fígado novo.
Como no meu caso, que eu perdi a vesícula. Teria a vesícula de volta.
É.
No filme A Ilha, ele bate muito nessa tecla. Foi criada uma ilha onde pessoas, por exemplo, Raquel, tu é clonada e tu é criada nessa ilha pra caso algum órgão teu na vida real falhar, por exemplo, teu coração tá falhando, o teu clone tá lá pra te fornecer esse órgão pra ti, sabe?
Pois é, mas é uma coisa meio bizarra isso.
Porque, é lógico. Assim,
totalmente, né?
Mexe porque... totalmente com a crença.
É, isso que eu ia dizer,
mas, né? A pesquisa da célula-tronco, assim, pelo pouco que eu li, né? Eu posso estar chutando. Eles estão avançando para que não precise... Por exemplo, tem casais que têm um outro filho para poder salvar o outro ou pegar daqueles fetos que foram congelados adequados para pesquisa e tal.
O Inteligência Artificial é assim, né, o filme?
Pelo que eu vi da pesquisa, eles estão avançando para que não precise ter outros corpos para desenvolver, né? Você pode pegar de você mesmo. Então, assim, essa ideia de ter um gêmeo, ter um clone seu, que na verdade é um gêmeo, né? São idênticos, mas não são a mesma pessoa.
O futuro tecnológico, ele tá muito mais próximo do que a gente imagina, né? Porque
é tudo muito rápido.
A cada dia tá evoluindo de uma forma descomunal. O mais importante mesmo é o futuro que possa melhorar o bem-estar dos seres humanos. Né? Esse sim é o que é o mais importante.
É engraçado que, assim, por exemplo, quando inventaram lá o celular, a ideia era pra justamente facilitar a nossa vida.
É.
Se tornou o contrário, virou meio que o celular, a internet virou, escravizou mais a vida, né? Você tá em qualquer lugar, não sei, liga o cliente ou liga alguém lá.
Facilitou a comunicação.
É, mas você não tem...
Privacidade.
Sim, você não tem paz, né? É, privacidade.
Desliga tudo e deu.
É, e vai pro mato.
A tendência é a gente ficar cada vez mais refém da tecnologia, né? Infelizmente.
É.
Bom, a única coisa preocupante é que, segundo o cinema, no futuro não vai ter sexo, né? Em tudo que foi falado, o que eles terminam é com sexo, a primeira coisa, né? Pílula, é virtual, é...
Na verdade, muita coisa substitui, menos essas coisas primordiais dos seres humanos.
Como chocolate.
Dextra.
Olá, ouvinte. Não, peraí.
Ouvintes? Que isso?
Ouvintes.
É gaúcha?
É manezinha daí.
Mas o CA me cai do bolso.
Meu avô era gaúcho, tá?
Ah, incorporou o avô agora.
É, baixou o avô aqui.
Peraí, eu vou ler, tá? Estou testando o microfone para verificar se a minha voz está sendo detectada. Se o microfone estiver corretamente conectado e ligado, haverá movimento no medidor de gravação. Para fazer ajustes adicionais, clique no botão volume. Volume.
Tava lembrando daquela robozinha lá dos Jetsons, né, Elba?
Meu sonho de consumo.
É, o Jetsons também tinha aquele negócio, aquele... Ele ia pro trabalho e ele descia pra aquela cápsula, né?
Tinha uma cápsula pra cada filho, né? Você dava um estalo com o dedo, a cápsula se fazia e ele saia voando.
Por falar em Simpsons, tem um episódio lá, acho que é do Simpsons, que o cara inventa um decodificador de choro de bebê.
Mas isso já existe.
Que existe?
Claro que existe.
Não, é um que o bebê faz assim, ué, 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 aí vem uma voz sintetizada e fala, mamãe, eu tô com fome.
Não existe isso, não existe pra cachorro também? Eu acho que existe.
Tem uma pessoa pelada aqui no Twitter. Um cara que falou... Pelado, nu com a mão no bolso. Tá muito quente lá.
Puta, alguém se interessa em saber que o cara tá tweetando pelado? Assim?
Realmente, é o nível do Twitter. Esse merece bloqueio.
Eu seria pobre do, assim, acharia tudo lindo, tudo maravilhoso, eu choraria abraçado com a pessoa. Temporada, não tem como, acho que o... Ai, que susto! Ai, gente!
O que aconteceu?
Eu tô com a janela aberta e o coroa veio aqui e enfiou a cabeça na janela.
Você pensou que era um fantasma.
Gente, a cortina meio balançando e aquele olhinho me olhando assim, sabe?
Falou, gente. Boa noite. Divirta.
Valeu.
Até mais.
Até, um abraço.
Tô de bala.
Tinha um filme que o cara... Como é que era a história, cara? É um filme nojento. Eu não sei onde é que eu vi, não sei por que eu vi. Eu sei que era de madrugada. O cara, ele não tinha...
Peito.
Como é que... Eu não sei. Ele não tinha mais ereção. Eu acho que era isso. Então, ou ele era eunuco. Não sei. Eu sei que ele botava os casais pra transar. Na hora que ele estava transando, ele tirava um fluido do corpo da pessoa que liberava o orgasmo, não sei o que, pra ele sentir o prazer. Então, ele injetava nele. Aquilo era muito bizarro.
Nossa senhora.
Aquilo era bizarro. Não lembro, né? Já pensou vender em ampola? Vender orgasmo em ampola, em farmácia?
Pílulas de orgasmo.
Overdose.
Tá vendo, né? Diz que tem várias drogas aí.
Imagina a overdose.
Já pensou? Pessoa feliz, pelo menos.
Mas mulher não, né? Porque mulher pode ter, né? Várias ao mesmo tempo.
Tem alguma coisa na vida, né? Só vocês, só vocês, só vocês. Não, né?